Chegamos aos créditos de O Homem Duplicado. O que é preciso um diretor fabuloso fazer para ser descoberto? Filmes maravilhosos? Não, porque muitos diretores maravilhosos fazem filmes maravilhosos e não são descobertos. Eles precisam é trabalhar com pessoas do grande escalão de Hollywood, que daí sim, pessoal, coloca o zóio neles. É o caso, então, do genial Denis Villeneuve, o canadense, que não é tão distante assim dos Estados Unidos. O que dirá, então, dos diretores de fora, do outro lado do mapa? Infelizmente, muita gente ainda fica desconhecida do grande público. Denis Villeneuve, então, teve a sorte de fazer... A sorte o caralho, né? A sorte tem as pessoas de... encontrar esses trabalhos. Mas enfim, então as pessoas tiveram a sorte porque são preguiçosas e por ter visto Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal em Prisoners, né, Os Suspeitos, conheceu o Denis Villeneuve. Aliás, conheceram, né? Muita gente também ficou intrigada com o final de Prisoners, né, Os Suspeitos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que Denis Villeneuve, com esse filme, chegou a um grande público. A questão é se o pessoal foi atrás do diretor para descobrir que ele fez o Incêndios maravilhoso, que antes disso ele fez o Polytechnic, que é muito foda, o Maelstrom, que é foda. Enfim, o cara sempre trabalhou com essas questões. Então, se você tivesse visto os trabalhos anteriores de Denis Villeneuve, não estaria agora com a cabeça tão assim, ó. Ai, meu Deus do céu, que porra é essa desse filme? Ou também estaria, né? Mas enfim, já estaria acostumado por causa que o Denis Villeneuve adora trabalhar com essas questões bem mais inconscientes. As questões muito mais profundas. Embora seus trabalhos parecerem que não são tão profundos, no fundo são muito mais do que parecem. Prisoners deixou o pessoal com os cabelos em pé no seu final. Não tanto quanto Enemy. Aqui, O Homem Duplicado. Um filme baseado no texto, né, no livro do José Saramago. Puta que pariu, eu só li do Saramago O Ensaio sobre a Cegueira. E por causa também do filme, né? Senão eu nem teria ido atrás. Tem tanto livro, gente, que eu quero ler, que eu quero mesmo, né? Que eu preciso, eu quero ler e não leio porque eu não tenho tempo. Eu preciso ver meus filmes, eu quero ver meus filmes e acabo não tendo tempo pra ler. Coisa que eu adoro e tem livros e livros e livros e livros que eu quero muito ler na minha estante e não consigo. É foda, eu tenho que me doutrinar, caralho. Eu tô me boicotando. Mas enfim, Homem Duplicado, foda. Como o Denis Villeneuve sabe trabalhar. O cara é espetacular. A direção de arte do filme é espetacular, dando dicas a todo momento sobre o que tá se passando. Enemy lembra muito, na minha opinião, o filme Cisne Negro. Cisne Negro é um filme que eu maluco fiquei. Eu vi 4 vezes, pra quem não sabe, eu vi 4 vezes. Tem um vídeo no YouTube, no meu canal, Cabine Celular Site, mostrando lá os 4 ingressos, mostrando que eu entrei a primeira sessão lá, tipo, 15 pras 2, 2 e saindo às 11h30 da noite. Eu vi 4 sessões, uma atrás da outra, na estreia Cisne Negro, caralho. Eu fiz um vídeo que tá no Vimeo, por causa que o YouTube vetou, falando sobre Cisne Negro e a minha teoria sobre o filme. Então, o pessoal que acompanha já meu trabalho sabe que eu adoro esses filmes que são muito mais do que parecem. Porque eu vou fundo, eu vou longe, meu Deus do céu, eu fico maluco e quero descobrir, sou um detetive, né? Eu me acho um detetive, né? Na minha viagem eu sou um detetive do cinema. Então, eu gosto muito desses filmes, onde eles colocam essas, por que não, charadas da vida. E você tá ali disposto ou não a brincar com isso, né? É perigoso brincar com isso. Perigoso sempre no bom sentido, vou achar. Porque você descobre coisas. Pode descobrir coisas sobre si. Aliás, é sempre sobre nós. Né? As coisas ao nosso redor só falam com a gente, gente. As pessoas ao redor só falam com a gente. A história toda, a gente tá aqui nessa terra só pra descobrir mais sobre a gente. As pessoas, as coisas, tudo ao nosso redor são pontes. Pontes para nós mesmos. É uma ego trip. Não no sentido pejorativo, mas é uma ego trip. A gente está aqui para entender da gente mesmo. Porque entendendo da gente mesmo, a gente entende do todo. Porque o todo, o tudo, é a gente. Porque a gente é uma coisa só. Ficou filosófico demais a porra, né? Mas enfim, o Homem Duplicado ajuda a viajar, né? Nós temos a história deste homem que é um professor de história e que de repente descobre que ele é muito parecido com uma outra pessoa, um ator. Então, que a história... vai se dar aí nesse encontro dos dois, onde vai pirar um, vai pirar o outro, e que porra é essa? Porque o professor tem um caso com uma menina, o ator tem uma esposa grávida, e o que está acontecendo? Na minha opinião, olha, o filme pode ter, e sempre tem, porque o ponto de vista é a vista de um ponto. Tem muitos pontos de vista, entendeu? Então, cada um tem a sua interpretação. A minha interpretação sobre O Homem Duplicado é muito semelhante à de Cisne Negro, e a teoria que eu tive em volta do filme. Era lá em Cisne Negro tudo uma questão da cabeça da Natalie Portman. Aqui pra mim é tudo uma questão da cabeça do Jake Gyllenhaal. Então eu dou a dica, vamos prestar atenção nas coisas, porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor. E essas mensagens, esses sinais acontecem, a gente, cabe a gente, né, interpretá-los ou não, enxergá-los ou não. O quadro negro do professor, por exemplo, está escrito ali, controle. O próprio Jake Gyllenhaal, ele fala disso, né, controle, tudo é controle. Então a gente está sabendo que é uma questão de controle, que o filme fala sobre controle. Então esse inimigo, já de cara, a gente sabe que esse inimigo é ele mesmo. Assim como, de novo, né, Natalie Portman em Cisne Negro era ela mesma, né. O próprio Vincent Cassel fala, né, você é a única competidora, né? A única pessoa que pode competir contra você é você mesma. O Vincent Cassel fala isso, e o Vincent Cassel, na minha opinião, é fruto da imaginação da própria Natalie Portman no filme Cisne Negro. Então, é tudo da nossa cabeça. O inimigo aqui é o inimigo dele mesmo, né? Inimigo meu, eu, meu inimigo. O Jake Gyllenhaal é seu próprio inimigo. Aliás, o filme também abre com uma frase que tá no livro do Saramago, que é: o caos é a ordem ainda não decifrada. Pra mim, eu entendo essa frase como: é preciso do caos pra se descobrir a ordem. E, aliás, não é uma frase nem minha, acho que nem do Saramago, isso é um pensamento até antigo, né? É no caos que a gente se descobre, é preciso do caos pra se descobrir. Eu li um livro uma vez, que é O Outsider. O livro é um estudo sobre os outsiders do mundo. Esses grandes pensadores que viviam marginalizados, muitos se mataram. Enfim, o livro é foda e tem uma frase no livro que eu nunca esqueci, que diz: o ser humano não terá nenhuma sombra de quem ele é, se não se horrorizar consigo próprio. Então, o homem só vai descobrir um pouquinho, uma fagulha do que ele é, quando ele ficar de cara com o que ele mesmo pode fazer. Então, pra mim, é isso aqui que fala Enemy. Fala sobre caos e ordem. O caos de Jake Gyllenhaal buscando uma ordem dentro disso tudo. É um homem que tem problema com relacionamento, porque a gente tá vendo ele, o professor, né, a parte dele, professor, com problema com essa menina. Porque ele transa com essa menina, não tem uma relação muito, né, aprofundada, não se fala muito. Aliás, isso é uma coisa muito bacana também que o professor coloca, quando ele é professor de história, ele fala que, como é que na Roma Antiga faziam, né? Davam pão e circo pro pessoal, limitavam a informação, fala sobre censura de expressão, fala das ditaduras do mundo, né? Que censuravam a expressão do povo para ter controle, e que isso era um padrão, isso é um padrão que se repete, se repete, se repete. Isso a gente vê ele mesmo repetindo, ou seja, esse padrão se repetindo, então a gente vê que é tudo da cabeça mesmo, é o padrão, esse caos, né, buscando uma ordem na própria mente dele, que vai se repetindo todo dia, todo dia. Então, ele como professor tem essa péssima relação com essa menina, ele como o ator, então, tem uma péssima relação com a mulher. Vemos desde o começo que a Isabella Rossellini, sua mãe, fala na secretária eletrônica que ele tem que aparecer. Enfim, também tem uma não muito boa relação com a sua mãe. Então, esse cara tem problema com as mulheres. E por que não esse problema não é de se entregar? Daí também que podemos entender que a aranha é a mulher. Até porque depois que ele fala com a mãe dele no filme, caralho, eu tô aqui contando todo o filme, me desculpe, gente. É que quando esses filmes são assim, eu acabo contando tudo e ai, puta que pariu, eu não falei que tem spoiler. Tem spoiler, gente. Eu tô contando todos os spoilers. Ah, enfim, você que veio atrás desse filme é porque você quer descobrir mais sobre esse filme, né? Senão você nem viria atrás. Então tá aí, ó. Se não viu o filme, já vai sabendo. E se já viu o filme, tá sabendo um pouco mais. Tá conversando um pouco mais sobre o filme. Então, desculpa aí não ter falado no começo, tá? Então, a questão aqui, acho que da aranha, é a mulher, representada pela mulher. Não é à toa que depois que ele conversa com a mãe dele, tá lá uma aranha gigante no meio da cidade. Puta que pariu. Se isso não representa a mãe dele, eu não sei mais nada do que se trata este filme. Temos no começo do filme, então, esse Jake Gyllenhaal casado em uma sessão onde homens estão assistindo uma mulher se masturbando e essa mulher vem de salto alto e esmaga uma aranha. Ou seja, é o que ele gostaria de ser, ele e todos os homens, né? Se logo uma aranha representa a mulher, os homens gostariam desse controle, né? De pisar, nessa mulher, porque os homens temem as mulheres, essa é a verdade, né? Então, pra mim, basicamente é isso. É um filme onde a gente vê o subconsciente deste personagem brigando com ele mesmo a todo momento. E é muito interessante que o filme é colocado de uma maneira, assim como o Cisne Negro, onde você pode entender, assim como em Cisne Negro, que é só uma bailarina com problemas com a sua mãe, querendo ter sucesso em sua carreira. Aqui você pode entender também que sim, são irmãos gêmeos, ou então que sim, são caras parecidos, são clones. Eu entendo que é tudo do subconsciente de Jake Gyllenhaal. Temos esse professor, então, de história que em um dia recebe de um outro colega de trabalho a dica de ver um filme. Esse colega vê muitos filmes, o Jake Gyllenhaal não vê, o que é muito engraçado também, né? O Jake Gyllenhaal, que é ator, todo mundo sabe, não ver filmes. Ah, isso aí é legal, uma piadinha bacana. Enfim, mas o colega dele diz pra ele ver um filme chamado Quando Há Vontade, Há um Jeito. Olha que legal. E o Jake Gyllenhaal na hora fala, é, eu sei. E o cara, não, esse é o filme que eu estou te indicando. Esse filme vai ser o filme aonde o Jake Gyllenhaal vai se ver, e então que vai ficar louco, vai tentar se descobrir onde ele tá, e vai tentar se conhecer. Olha só, onde há vontade, há um jeito. Se tem vontade, então, de Jake Gyllenhaal achar uma ordem nesse caos, vai ter um jeito, e acaba tendo, né? A gente pode ver isso, eu vou contar todo o filme, caralho. Quando o Jake Gyllenhaal descobre que ele tá no filme, vai lá nos créditos, descobre o nome do cara, vai atrás na internet, é muito legal a gente reparar que a foto que ele pega pra tentar comparar a cara dele, e a foto dele está rasgada. Porra, gente. A gente vê claramente que tá rasgada porque tinha uma companhia ali. E isso é uma grande dica, que é ele com ele mesmo o filme inteiro, né? Porque essa companhia, então, ali, que acaba sendo, porque se ele coloca a foto rasgada do lado da cara dele na tela do computador, acaba formando de novo um casal. E é ele com ele mesmo. Então, não tem como não ser, né? É uma grande dica de que nós estamos vendo um filme de Jake Gyllenhaal com Jake Gyllenhaal. Outra coisa é na locadora, quando ele tá na primeira vez e loca esse filme Quando Há Vontade, Há um Jeito, o único gênero que aparece, assim, é horror. Então, olha o horror que ele vive, né? Tem muitas coisas interessantes, tipo, quando ele volta na locadora pra pegar os outros filmes, tem ali o pôster do Ataque da Mulher Gigante. Puta que pariu, né? Se isso não é uma referência de novo, que a mulher tem sido um problema na vida dele, que ele tem esse problema de relacionamento, de comprometimento, por ele relacionar isso com ditadorismo, enfim, o fascismo. Então é muitas dicas no filme para essa questão que eu tô tentando aqui abordar. Eu fiquei maluco com o filme e com o final, então, a cena final, quando ele entra no quarto e vê aquela aranha gigante, puta que pariu, e o pessoal então deve pirar, né? Caralho, aranhas vão invadir o Canadá? Não, na verdade, para mim, é de novo a representação da mulher e com o medo, né? Porque embora gigante, e assim como as mulheres todas são, e assim como são para ele, essa figura gigante que ele tem medo, ao mesmo tempo que ela tá recuando, né? A aranha recua, por causa que ele, por que não, ele é esse salto também, né? Gigante, que esmaga, que quer esmagar as mulheres, que não consegue se relacionar, que tem medo. Então acaba gerando medo também, né? Gerando caos nesse caos. Por isso temos essa aranha tão gigante que recua um pouco. Foda, né? Eu pirei com o filme, cara, pirei muito. E a estrutura dele é muito foda, a narrativa é muito bacana, muito eficiente. É um thriller que empolga, que deixa a gente maluco vendo o filme, tipo, quero mais, que thriller bem produzido, puta que pariu. Uma vontade maluca de agora ler pra saber realmente o quão foda é essa adaptação, né? Se foi tão fiel, ou se o Denis inventou moda com seu roteirista, o Guilon. Então vamos ver. Vamos ver, porque eu vou atrás dessa porra do Homem Duplicado, o livro do Saramago, que Deus o tenha. É isso, eu poderia falar mais coisas aqui que deixam claro o que eu pensei. Por exemplo, mais uma, como é que o Jake Gyllenhaal sabe, o ator, aonde mora o Jake Gyllenhaal, o professor, se não se conversam? Aliás, o prédio onde mora o professor Jake Gyllenhaal, a estrutura, a arquitetura, temos ali, por que não, pernas de aranha, né? Naquelas colunas, eu vi assim. É muito legal também ir num outro prédio do lado, do prédio do Jake Gyllenhaal, ator, em espiral, né? São duas colunas em espiral, ou seja, como se fosse mesmo caos e ordem, caos e ordem, caos e ordem, né? Um movimento de repetição, num padrão de repetição. Enfim, tem muitas coisas, cara. As linhas do bonde também, né? Lembram aranhas. Muita coisa lembra aranha, porra do caralho. Mas o mais foda pra mim, a cereja do bolo, é realmente quando a gente tem o Jake Gyllenhaal com a namorada, que é a Melanie Laurent, né? A Melanie Laurent, que fez a porra do Bastardos Inglórios, maravilhosa. Então, a Melanie com o Jake Gyllenhaal na cama, e o Jake Gyllenhaal vai sem aliança para o encontro com a Melanie, e o professor vai com a Sarah Gordon grávida. A Sarah Gordon, a mulher então do ator, que confusão, a Sarah Gordon, puta atriz que tá no Homem-Aranha 2, que tá no Cosmópolis, puta atriz, cara. Enfim, ela grávida não repara que ele está sem aliança. Então o professor está com a mulher do ator, que ela, cadê a aliança dele? Ela tinha que questionar isso, ela não questiona cadê a aliança dele. Então isso aí, essa cena pra mim, essa sequência, deixa claro que lá no começo, se esse filme fosse realidade, esse cara, então, que é uma pessoa só, ele foi ator de, tipo, 3 filmes, como ali ele procura, e nada mais, né, que ele procura e acha, o Jake Gyllenhaal como, né, ele mesmo se procura, e ele acha lá o tal ator, então, como ator de 3 filmes apenas. Então ele foi um ator de 3 filmes apenas. E tá aí num jejum grande. Porque quando a mulher vai procurar também por aquele endereço que ela acha no bolso, ou seja, do cara que ligou pra casa dele, que ela sempre achou que era ele mesmo, ela vai lá e vê o cara que é igual a ele. E liga pro telefone dele, que incrivelmente também na direção do filme, na narrativa, que roteiro foda, ele entra então pra dentro da faculdade e a gente vê que ele atende o telefone. Aliás, não sabemos quem atende o telefone, se é ele ou se é outra pessoa. Mas enfim, ela entende que é o marido dela. E por que que tá acontecendo aquilo? O cara tá pirando. Ao mesmo tempo que se fosse só um filme, se fosse não fosse só o subconsciente, como é que ela não diria, cara, tu tá maluco, cara, eu sei que tu tava lá. Eu sei que você é a mesma pessoa que é meu marido e estava lá como professor da faculdade. Então, não temos nem essa informação. Que profissão teria realmente o Jake Gyllenhaal fora essa de ator? Porque ele não é um grande ator muito bem sucedido, né? Então, ele era um professor que, de repente, bancou o ator e logo voltou a trabalhar e a mulher não sabia e por isso que ela ficou chocada. Então, para mim é mais difícil acreditar que é um filme que não é no subconsciente do que um filme que está no subconsciente, compreende? Então, para mim, por isso que é muito mais fácil entender que ele está sim no subconsciente. As respostas, para mim, ficam muito mais claras. Porque se fosse um filme não no subconsciente, teria muito mais questionamentos do que respostas. Eu expliquei alguma coisa aqui? Se eu não expliquei, gente, enfim, me contata aí no Facebook, Twitter, e vamos conversar mais sobre Enemy. Mas para mim é isso. É o subconsciente do Jake Gyllenhaal nesse caos e nessa ordem, tentando uma ordem nesse caos. E achei, puta que pariu, muito bem realizado. Não é à toa que ele limita a informação, porque ele quer te controlar. Então lá no começo do filme, como ele fala com o professor, né? Enfim, que os ditadores dão pouca informação para controlar a sociedade. É isso, gente. É a mesma coisa que acontece no filme. Aqui o Denis Villeneuve é um puta ditador que limita a quantidade de informação, né? Censura a expressão aqui dos personagens para ter controle total sobre o espectador, deixando a gente assim abobado, de cabelo em pé. Muito, muito foda. É o quinto filme e o quinto filme foda do Denis Villeneuve. Vão atrás dos outros 4 filmes, se você não viu. E eu acredito que você tenha visto Prisoners. Muita gente viu. Aliás, não muita, mas pouca gente viu. Imagina os outros, então, né? Vá atrás de Incêndios, do Polytechnic e do Maelstrom. Outros grandes filmes do diretor. E que venha o próximo, porque esse cara é muito foda. E digo isso porque o Jake Gyllenhaal, que sim, temos Donnie Darko, aliás, eu tenho Donnie Darko como um grande filme no meu coração, mas vou dizer uma coisa, pra mim nunca o Jake Gyllenhaal esteve tão bem na vida quanto em Prisoners, e logo então agora em O Homem Duplicado. Vai incomodar, e por que não, uma indicação ao Oscar junto com Ralph Fiennes, do grande Hotel Budapeste. Eu, pra mim, temos esses dois, até agora pra mim, 2 indicados ao Oscar do ano que vem, dos filmes que eu já vi, O Homem Duplicado e o querido Ralph Fiennes, do Grande Hotel Budapeste, tá? Esse foi o podcast do Mal. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.